Notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A precipitação que se tem sentido em Portugal gerou um aumento considerável dos níveis dos caudais do Rio Tejo, na ordem dos 3 mil metros cúbicos por segundo, em Almoral, Conselho de Vila Nova da Barquinha, constituindo-se como um fator de risco muito significativo no galgamento nas margens do Rio Tejo, adverte o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Perante os dados verificados e as consequências previsíveis, a Comissão Distrital de Proteção Civil decidiu avançar já nesta terça-feira com plano especial de emergência para cheias na bacia do Tejo no seu nível amarelo, que se mantém em vigor no dia de hoje, quarta-feira. No que se refere ao Conselho de Tomar, a situação mantém-se estável, com alguns lençóis de água na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, e na rotunda Alves Redol, no centro da cidade. Contactado pela ERTS, a Presidente da Câmara de Tomar fez então um ponto de situação ao impacto do mau tempo, dando conta que esta se apresenta estável.
Em relação ao Conselho de Tomar, portanto, a situação mantém-se estável. Aquilo que são as medições que estamos a fazer no agroal, que são aquelas que afetam a parte urbana, houve uma diminuição, não é significativa, no início da noite passada, estávamos com 3 metros no agroal, neste momento estamos com 2 metros e 80, portanto, houve aqui 20 centímetros, que equivale a muita água, e também, noutro ponto crítico, que é a Matrena, que estávamos com 4 metros e 21, estamos neste momento com cerca de 3 metros e 70. Portanto, também houve aqui uma diminuição significativa. Para já, e daquilo que são para o Conselho de Tomar, não há também registro de grandes ocorrências, nem de corte de estradas, portanto a situação mantém-se estável.
E assim se vai manter, em princípio, nas próximas horas, ou há indicações de que se possa vir a
agravar? Não, assim irá, para o nosso concelho irá-se manter assim nas próximas horas. Portanto, vai haver durante toda a tarde, pelo menos até às 16 horas, e depois os comunicados técnicos operacionais são avaliados consoante a evolução da situação, mas até às 16 horas vai-se manter aquilo que assistimos hoje durante a manhã. Períodos de chuva forte, concentrada, o vento aqui não se tem feito sentir, se bem que também está previsto o vento, mas para o Conselho de Tomar, até ver, não tem existido vento forte, mas existe essa possibilidade. E depois, ao final da tarde, avaliaremos então o ponto de situação para a noite.
Já há água acumulada em Carvalhos Figueiredo e também na rotunda, em Tomar. São dois pontos neste momento com muita água acumulada.
Sim, mas a questão da rotunda é normal. Quer dizer, normalmente existe sempre e, portanto, não coloca aqui perigo nenhum. A questão de Carvalhos de Figueiredo está mesmo, portanto, o caudal do rio tem, apesar da limpeza que temos feito, a água tem sido muita. E também de referir que também o tempo está estável, a montante de Tomar, porque o que influencia também muito o nosso rio Nabão é o que chove, por exemplo, em Alveiade e Ancião, e, portanto, tem estado com um tempo muito idêntico ao nosso aqui em Tomar, e, portanto, são situações normais, mas que não oferecem, é de monitorizar, continuar a fazer o que estamos a fazer, mas não oferecem para já situação mais preocupante, nem a tomada de outras medidas aqui, até porque, como dizia, o agroal, aquilo que é a medição no agroal, tem estado a baixar.
A nível distrital, também a Proteção Civil está a acompanhar toda a situação, não é?
Sim, sim, a nível distrital, durante a noite tivemos aqui uma conjugação de outros fatores que levou à inundação e ao galgamento, sobretudo do Rio Tejo, das suas margens, que foi Espanha libertou muita água, portanto as barragens, fomos avisados que as barragens em Espanha, ontem, a meio da tarde, final da tarde, que as barragens em Espanha iriam libertar caudais maiores, o que passadas 6, 7 horas se iria refletir aqui na nossa zona, e aconteceu efetivamente isso durante a noite. Neste momento, a nível distrital, temos algumas estradas submersas, sobretudo na zona de Coruche, Cartacho, e Golgã.
Portanto, neste momento, um cenário mais calmo do que anteriormente. É isso que se pode afirmar?
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Neste momento, um cenário mais calmo. Depois, pelo menos as previsões daquilo que assistimos a hoje de manhã são para bater até às 18 horas e depois às 18 horas faremos novo briefing para avaliar aquilo que serão as condições previstas para durante a noite.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os eleitores do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar votaram contra a revogação do procedimento e elaboração do plano pormenor de Val dos Ovos, documento que, a traços gerais, tem por objetivo a construção de uma zona empresarial naquele território da freguesia da Sabacheira. O assunto esteve assim em análise na recente reunião do Executivo, à altura em que Lourdes Febre Mal, vereadora do PSD, acusou a gestão socialista de perder demasiado tempo em avançar num dossiê que considerou como estratégico para o Conselho, referindo mesmo que, por este andar, nem daqui a 7 anos haverá zona industrial em Val dos Ovos.
Centremos-nos naquilo que é este ponto relativamente aos objetivos que temos, que é ter uma área empresarial em Val dos Ovos, que por este andar nem daqui a 7 anos ela estará feita. Há aqui questões que já foram levantadas internamente e o Sr. Vice-Presidente fala-nos de falta de pessoas, de funcionários, mas havia aqui uma estratégia que tinha sido, que lhe tinha chegado para dar sequência. Portanto, isto não foi nada feito. Estamos na estaca zero. Neste momento estamos na estaca zero, Sr. Vice-Presidente.
O Cristóvão, Vice-Presidente da Câmara de Tomar, respondeu a Lourdes Ferro Mal para assegurar que o processo não está na estaca zero, não deixando de lamentar que a área de planeamento tenha estado parada durante vários anos no município, numa clara alusão à gestão do PSD.
Não estamos na estaca zero, estamos muito para além disso, mas pronto, isso não vimos no tempo em que cada um se convence daquilo que quer. Seria fácil se muito deste trabalho tivesse sido feito ao longo dos anos, é verdade, mas durante vários anos, e agora tenho que dizê-lo, o planeamento esteve parado. Na Câmara de Tomar, basicamente, parou o planeamento, apesar de ter mais meios do que aqueles que têm agora. Apesar disso, desafio-vos a encontrar uma Câmara, pelo menos na nossa região, mas por esse país fora, que nestes últimos anos tenha feito tanto em planeamento, a começar realmente pela questão do PDM. Os senhores bem saberão da dificuldade que é, tanto que na anterior governação desistiram desse processo. Portanto, não foi não acabá-lo, deixaram-no cair.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana deteve 2 homens de 28 e 31 anos de idade por furto de metais não preciosos, crimes que foram cometidos no Conselho de Orém e ainda em Leiria. Os suspeitos foram apanhados na Marinha Grande no âmbito de diligências de investigação que decorriam desde setembro último. As autoridades apreenderam ainda diverso material associado aos furtos realizados, casos de artigos em cobre, 2 doses de cannabis, botijas de gás, entre outros. Os detidos têm antecedentes criminais e, no seguimento da ação, foi ainda reconstituído arguido um homem de 29 anos por suspeitas de estar envolvido na prática dos ilícitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quinta-feira, 15 de dezembro, o Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, o município de Tomar, através do Gabinete de Museologia e Património Cultural da Divisão de Turismo e Cultura e a Delegação de Tomar da Ordem dos Advogados irão apresentar em conjunto na Fundição Tomarense a atividade de Internacional dos Direitos Humanos Livres e Iguais. Esta aula fora da caixa partiu da iniciativa do projeto Mais Humanidade do Agrupamento Nuno de Santa Maria e dirige-se aos alunos do 6º e 9º anos com o objetivo de reforçar aprendizagens, alertar para a violação dos princípios 7º e 9º da Declaração Universal dos Direitos das Crianças e do artigo 23º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dar a conhecer que, na atualidade, a lei portuguesa tem mecanismos para salvaguardar esta violação e fazer valer os seus direitos. A representante da Delegação da Ordem dos Advogados de Tomar irá orientar a sua participação no sentido educativo, dando a conhecer aos alunos a realidade laboral dos nossos dias, a existência ou não de exploração laboral infantil e os meios que hoje existem através da legislação para combater essas situações, bem como quais as entidades às quais se pode reportar situações de abuso e exploração e pedir apoio, esclarecendo o papel fundamental dos advogados nessas situações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com orçamento para 2023 idêntico ao do ano de 2022, o Conselho de Maçã prepara-se para enfrentar as dificuldades que se vão colocar ao município no próximo ano. Os pormenores com o António Feliciano.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, projetou o ano de 2023 em recente entrevista à ERT. Dentro do impasse e incerteza provocados pela guerra e com a escalada de preços, o orçamento definido foi muito idêntico às contas deste ano, centra atenções na qualificação em Cardigos e na Vila de Mação, para além, claro está, de toda a prioridade sempre centrada nas questões de âmbito social.
Direi que temos duas ou três obras muito bem definidas, que era o nosso objetivo concretizá-las. Em primeiro lugar, a requalificação urbana da vila de Cardigos, que está muito, muito necessitada, e a requalificação de toda a entrada norte da vila de Mação, além do centro histórico, enfim, que é uma outra situação. E, portanto, estas obras são obras que temos muita vontade de iniciar, bem como o núcleo museológico ligado à arte dos presuntos e os enchidos em eventos, mas que, como digo, estão muito dependentes daquilo que nós possamos ver, que vai ser a evolução de toda esta situação. Ao dia de hoje, acho que há condições para iniciá-las, é nesse sentido que estamos a trabalhar, mas veremos para janeiro, fevereiro, como é que as coisas estão, como é que foi a evolução de toda esta situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em risco a continuidade do ensino artístico na Sociedade Filarmónica Gualdim Paz. A situação tem vindo a agravar-se e levou o município a tomar a aprovar, em recente reunião do Executivo, um apoio financeiro extraordinário de mais de 50 mil euros dirigido à Escola de Ensino Artístico da Dança da Gualdim Paz, depois de, este ano, a Administração Central não ter garantido o financiamento necessário à continuidade do ensino articulado, situação que se repete desde 2018.
Este problema existe há muitos anos. Umas vezes tem mais verbas, outras vezes tem menos, mas o problema de base está na forma como são financiadas estas instituições e portanto, os governos, os sucessivos governos não têm conseguido resolver ou não têm tido interesse em resolver o assunto. Portanto, isto passa-se em relação às escolas de ensino profissional, de forma geral, e também às de ensino artístico em particular, que são normalmente financiadas através de fundos europeus, neste caso através do Programa de Potencial Humano, e não diretamente do Orçamento de Estado, como na minha opinião deveria acontecer. E, portanto, ciclicamente, estas situações vão acontecendo, às vezes com maior sensibilidade do Ministério da Educação, outras vezes menor, para estes problemas. Atualmente, e de facto não compreendo essa visão, sim, estou a falar de governantes do meu partido e até tenho em grande consideração o atual Ministro da Educação, mas isto também já vem um bocadinho de trás, mas pelo menos do anterior. Aparece existir uma visão de querer concentrar o ensino artístico novamente nas áreas metropolitanas, porque claramente o que está a acontecer é que estão a ser valorizadas as escolas que conseguem ter mais alunos e, portanto, essas têm uma majoração. Vou estar aqui a não dizer tecnicamente a coisa exata, mas o princípio é este. Estão a ter uma majoração e depois as outras podem abrir os cursos, mas têm que conseguir meios próprios para os financiar, que é basicamente assim que foi colocado às entidades como, no nosso caso, a Gualdim Paz. Portanto, não me parece de forma nenhuma que isso seja correto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Dia de Payalvo está a promover, num espaço cedido pela Junta de Freguesia, uma loja para a venda de artesanato produzido pelos utentes e funcionários do centro. Aberto no horário de funcionamento da Junta, a loja pretende angariar fundos para a instituição. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Payalvo, falou à ERT desta iniciativa e deixou também o convite a outras instituições da freguesia a que sigam este exemplo.
Esta foi uma loja que está aberto agora ao público para a venda de coisas que eles fazem lá no centro dia, e que pediram à Junta de Freguesia se podiam ter um espacinho para eles estarem a vender estas relíquias que estão aqui, para vir ao cabo são coisas bonitas que estão aqui, que eles têm ali, e então onde a Junta reuniu e achamos por bem que qualquer associação que queira usufruir da sala que temos aqui, que é da farmácia, que era para ser a farmácia, mas infelizmente não autorizaram que ela se fosse feita aqui, uma barra, querem pôr uma tendazinha com, para a venda de outros produtos que queiram, qualquer associação pode vir fazê-lo. Portanto, agora neste caso está o centro-dia, esperamos que outras associações assim o façam e venham para aqui, que está muito bonito como vocês veem aqui.
Estamos a falar de artesanato, sobretudo, um conjunto de outras peças também em pano e em barro. Com a perspectiva do Natal também, não é?
É, exatamente, mesmo com a perspectiva do Natal. Aliás, é que tudo o que está agora aqui neste momento que eles fizeram foi mesmo com a perspectiva de Natal e isso vê a situação em que estamos, né? Mesmo de... Pronto, é a época natalícia, é a época boa para vender agora estas relíquias, porque as coisas são bonitas, são feitas a mão, este artesanato.
Já o referiu, a proposta da Junta é que agora outras associações se juntem a este processo. Não só nesta época, mas futuramente, não é?
Sim, durante o ano inteiro, se precisarem, como nós temos aqui o Centro de Saúde, logo aqui ao lado, nos dias do médico, se quiserem vender, pode ser bolos, aqueles bolos tradicionais que existem, portanto, qualquer coisa que tenham, podem usufruir daqui da sala da farmácia, que nós chamamos a sala da farmácia, que estamos aqui ao lado do Centro de Saúde, em que podem usufruir qualquer associação desde que peça, e a gente teremos todo o gosto em ter cá todos para fazer isso, que são sempre bem. É sempre mais uma maneira de angariarem mais os fundos para eles próprios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar vai ter um fim de semana dedicado aos videojogos, torneios, workshops de programação e artes digitais, concurso de cosplay e muito mais. O último fim de semana de janeiro promete ser especial para os que sonham trabalhar na área do desenvolvimento de videojogos ou para quem quer conhecer mais sobre este mercado que já movimenta mais de 250 milhões de euros em Portugal. Isto porque a Game Escola Portugal, uma escola dedicada ao desenvolvimento de videojogos e de aplicações em parceria com o município de Tomar, vai promover o Tomar Game Festival nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, numa iniciativa a realizar no Complexo Cultural da Levada, em Tomar. A sexta-feira, dia 27 de janeiro, será um dia fechado ao público em geral. Será um dia dedicado aos estudantes de Tomar e convidados. O sábado e o domingo serão abertos ao público, mas é necessário um bilhete de acesso. Os bilhetes podem ser adquiridos exclusivamente online no site do evento, gamescola.pt/tgf. Não haverá bilheteira no local. A entrada é gratuita para crianças até 6 anos de idade e também para os cosplayers.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão abertas as inscrições para a edição de 2023 da FERSAN, Feira Empresarial da Região de Santarém. Certame que tem como objetivo mostrar o que de melhor se faz a nível empresarial na região, promovendo os produtos e serviços do Ribatejo. Com a realização da FERSAN, que este ano decorre entre os dias 13 e 11 de junho, em Santarém, a associação, para além de promover os negócios das empresas da região, pretende ainda potenciar a realização de trocas comerciais no Ribatejo através do networking criado entre todos os expositores. Nascida há mais de 30 anos, a FERSAN tem vindo a assumir-se como um importante espaço de negócios entre as empresas da região, que se tem verificado, quer pelo número de visitantes, quer pelo número de empresas e entidades interessadas em mostrar os seus serviços ou produtos neste espaço. Este ano será a 34ª edição do Certame Empresarial. Para além da realização presencial do Certame, a NERSAN vai ainda realizar, de forma complementar, a edição online da feira, durante todo o mês de junho, iniciativa que ocorre pelo quarto ano consecutivo. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.